UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora são 8 horas e 34 minutos. Essa é o Noite Listrada, programa que leva até você a combinação perfeita entre música e informação. Eu sou Alessandra Dantas e te faço companhia até às 10 horas da noite. Estão abertas as inscrições para o primeiro Curta Telemage. O concurso vai contemplar dois roteiros, um de ficção e um de documentário, de até 20 minutos. Como prêmio, o projeto vai ganhar o financiamento de toda a finalização de imagem e som. Para saber mais sobre o concurso e sobre os curta-metragens, conversamos agora com um dos integrantes do júri e professor da Universidade Metodista de São Paulo, José Augusto de Blasis. Boa noite, professor. Tudo bom com o senhor?
Tudo ótimo.
Professor, é impressão ou a produção de curta-metragens tem crescido?
Olha, nos últimos anos ela cresceu significativamente, principalmente por causa da grande quantidade de editais que a gente tem em todos os estados, né? Uma grande quantidade de estados tem editais, fazem 4, 5 curtas por ano, e você tem também os editais nacionais, né? De Ancine, de Petrobras, de Paulínia, quer dizer, vários outros editais que não são os editais estaduais. E as produções universitárias também, né? Cresceu muito o número de cursos de comunicação, notadamente os cursos de cinema, que também se espalharam pelo Brasil afora. Então, toda essa produção dá mais ou menos entre 1 ano e meio e 2, né? Porque você não consegue ter um controle efetivo da produção, mas em torno de 300 curtas aí dentro de um... Mas vamos dizer que uma média de 1 ano e meio você tem perto de 300 curtas produzidos no país.
E qual é o espaço para a veiculação do curta-metragem hoje no Brasil? São os festivais?
O básico, né? São, na verdade, eu te considero três espaços, né? Você tem um espaço mais nobre, que são os festivais, e a concorrência, a possibilidade de premiação e de janela, né? De você criar uma vitrine, efetivamente, para a qualidade da produção, para a equipe, para o diretor, para o roteirista. Você tem os canais de televisão, né, notadamente Canal Brasil, e algumas TVs públicas que têm programas específicos para essa área, como, por exemplo, a TV Cultura de São Paulo, que tem um programa chamado Zoom, em que ele apresenta cotidianamente curtas-metragens. E hoje você tem o universo da internet, né? Quer dizer, a internet, você posta tudo, você pode produzir, pós-produzir na sua casa e veicular a partir da sua própria casa, através de alguns serviços específicos de postagem de vídeo. E hoje você não controla mais a quantidade de curtas que você tem disponível na internet. Fora alguns sites específicos, né, como Porta Curtas, por exemplo, que aí concentra uma produção efetivamente controlada, acordada com os seus produtores, né, digamos assim, seria uma distribuição de internet organizada, e depois a distribuição desorganizada que cada um pode fazer. Então tem esse universo triplo, digamos assim, de exibição de distribuição.
Uhum. E, professor, quem é o público desses trabalhos?
Olha, normalmente jovens, universitários, acho que esse é o público do perfil mais detalhado, né? O universitário, principalmente o universitário dos cursos de comunicação, e o público jovem em geral. Tem um fenômeno, inclusive, né, que ele é um fenômeno que ele corre à parte de festivais, de uma produção oficial, que é uma produção de curtas direto para a internet, feitos de maneira caseira, usando softwares de composição, de efeitos, normalmente em cima do trash, do terror e dos filmes de suspense, mistério. Tem uma experimentação, policiais também, tem uma experimentação nessa área e tem uma larga quantidade de projetos. Aí vira um meme de internet, né? Vira um must, vira um sucesso de internet. Alguns desses curtas têm uma quantidade enorme de page views. Por outro lado, o curta-metragem é a porta de produção do audiovisual mais broadcast, mais profissional. Então, um diretor de cinema que viria a dirigir um longa, normalmente ele tem uma carreira, 4, 5 curtas na sua carreira, até ter a possibilidade de dirigir um longa. E, ao mesmo tempo, é uma vitrine, né? Se eu posto o meu curta na internet, ou se ele é exibido num festival, muitas vezes eu sou captado com uma mão de obra, ou de roteirista, ou de diretor, para poder... Hoje você vai ter uma necessidade de mão de obra muito grande a partir dessa nova legislação, né, que nasceu do PL 116, onde você vai ter a lei que vai estar sendo regulamentada até março pela Ancine, que é a 12.485, que ela vai obrigar um percentual significativo de programação nacional independente em todos os canais de cabo. Então, isso vai gerar uma demanda para produção de documentários e de ficção, propriamente dito.
E como fazer esse tipo de trabalho chegar ao grande público?
Olha, um pouco por esses caminhos que eu falei, né? Uhum. Existe uma possibilidade, tem inclusive um livro publicado recentemente no Brasil, que eu uso em algumas disciplinas que eu ministro, ele chama Curtas Extraordinários. Esse livro mostra como você fazer um lançamento do teu curta na internet, né, e como fazer sucesso, inclusive, na internet. Ele mostra uma série de estratégias, de ferramentais, usando redes sociais, as formas de postar, a forma como você vai criar os tags para busca em relação ao tema do seu curta. Você pode, a partir de um bom lançamento, uma boa perspectiva como essa, se der certo, se a sua história funcionar, alçar uma carreira. Vou dar um grande exemplo brasileiro recente, que é o Ismir Filho com o Tapa na Pantera, né? Com um vídeo que bombou na internet, com acho que ultrapassou 1 milhão de page view, e depois ele criou uma carreira que se estabeleceu com 3 curtas inicialmente, e já fez, acho que com 27 anos, se não me engano ele tinha, já fez o seu primeiro longa-metragem, um longa-metragem de grande aceitação, principalmente de crítica, de ótima qualidade. Ou seja, já está aí listado para uma carreira profissional, tem feito projetos de televisão, e tudo nasceu desse meio vídeo brincadeira que foi o Tapa na Pantera, né?
Está ganhando bastante espaço, né?
Está ganhando muito espaço.
Agora são 8 horas e 41 minutos, eu sou Alessandra Dantas e você está acompanhando Noite Ilustrada aqui nas ondas da UFMG Educativa. E hoje a nossa conversa é com um dos integrantes do júri do primeiro curta Telemage, o professor José Augusto de Blasis. Professor, o que é fundamental a um bom roteiro?
Complementar a um bom roteiro?
Fundamental.
Ah, fundamental.
Para um bom roteiro, isso.
Olha, primeiro tem uma noção de estrutura. A estrutura narrativa de um bom roteiro de curta ou de um bom roteiro de longa, ela tem que manter uma certa métrica narrativa. E essa métrica narrativa nós aprendemos com o cinema americano e com os seriados americanos. Ou seja, ela é uma métrica que ela sempre precisa recriar interesse seu na trama. A gente chama isso de pontos de virada. Então eu tenho que ter sistematicamente, eu tenho que redirecionar o meu espectador, o meu público, para que ele continue interessado, que ele se surpreenda cada vez mais com a minha história. Se você assistir qualquer episódio de seriado hoje, moderno, de televisão, se virou uma regra absolutamente básica, só que essas regras surgiram lá nos anos 50, com as primeiras sitcoms, como I Love Lucy, por exemplo, que já trabalhava em blocos fechados, narrativos. Então a gente tem que aprender um pouco de estrutura narrativa. Você tem que ter, quer dizer, o roteirista tem que ter um background cultural bastante alto. Então, ele tem que ter um conhecimento, na minha opinião, bastante razoável de literatura, de história, de cultura geral, de teatro. É muito importante, pouca gente percebe isso, né? Mas quem lê muito teatro se acostuma a trabalhar com o diálogo, se acostuma a trabalhar com o aprofundamento psicológico que vem através da fala, da forma mais concisa de você escrever diálogos. Então, eu trabalho com alunos jovens. Sou coordenador de um curso de cinema e também trabalho com cursos de rádio e televisão. Coincidentemente, agora estou num semestre que nós fizemos curtas de gênero, de vários gêneros. E aonde se encontra mais dificuldade? Em criar os diálogos, em criar falas verossímeis, em criar relacionamentos interpessoais verossímeis. Então você tem que ter um certo conhecimento da alma humana, né? Um pouco de psicologia importante,
nossa,
né? Não é fácil escrever, não.
Não é brincadeira, áreas... não.
Não, e é uma das áreas que a gente tem mais carência, né, na produção de audiovisual, é a qualidade e quantidade dos nossos roteiristas. O que melhorou muito, principalmente nessa última década, né? Significativamente, a gente teve uma grande evolução nessa área, mas nós ainda precisamos de uma quantidade muito maior de roteiristas.
Então, os ouvintes que estão acompanhando a Noite Ilustrada de hoje, para participar do concurso, um bom roteiro tem que ter. E, professor, o que mais, além do bom roteiro?
Bom, uma concepção de realização, né? Porque não adianta eu escrever um roteiro mirabolante, que ele seja inexequível, impossível de ser produzido. Porque o papel, a ideia, a criatividade aceita tudo. Agora, se eu estou criando por criar só para exercitar o meu ferramental criativo, tudo bem. Agora, se eu quero que aquilo se transforme num produto real, que eu possa produzir com as condições médias que eu teria, por exemplo, com curta-metragem, ou mesmo falando de longa-metragem no Brasil, quer dizer, eu não vou ter orçamentos superiores aí a 7, 8, 9 milhões de reais, que são meio top de produção no Brasil, não vou ter 20, 30, 40, 50 milhões de dólares para eu colocar uma ideia, por exemplo, de ficção, de filmes de aventura com muitos efeitos. A mesma coisa no curta, né? Atores normalmente participam com cachês simbólicos, você normalmente consegue um elenco de boa qualidade, o elenco de teatro, que normalmente participa de projetos de curta-metragem, porque interessa a esses atores ter um bom portfólio audiovisual, porque muitos deles ainda não tiveram acesso à televisão ou mesmo à publicidade. Então é bom investir num curta universitário, por exemplo, e passar a carregar um portfólio da sua capacidade de trabalho, não só no teatro, mas no meio audiovisual, que é diferente, né? A interpretação em teatro é diferente da interpretação em cinema, que é diferente da interpretação em televisão. O que acaba acontecendo é que muita gente traz o chamado naturalismo televisivo para o cinema. E o naturalismo do cinema é diferente do naturalismo da televisão. Então, isso acaba não funcionando. Por isso que diz que a gente está fazendo cinema, televisão no cinema, né? Porque eu trago o modelo de dramaturgia, de telenovela, de minissérie, para o cinema. Isso não é o melhor caminho. O melhor caminho é encontrar uma estética e uma abordagem essencialmente cinematográfica para que eu possa fazer dentro de um meio que depois vai ser visto na própria televisão, vai ser visto hoje no celular, no DVD, no Blu-ray, mas ele nasce diferente, né? É diferente eu ver um longa-metragem na televisão, mesmo que eu esteja vendo no mesmo tamanho de tela que eu assisti um pouco antes um capítulo de uma minissérie ou um capítulo de telenovela. Mesmo na mesma tela, no mesmo suporte, eu tenho diferenças estilísticas, estéticas, de ritmo. Então eu preciso ter noção de tudo isso para poder escrever o meu roteiro adequado ao meu meio e adequado à minha possibilidade de produção.
E professor, já chegou algum aluno para você com roteiro assim maravilhoso, mas impossível de ser concretizado?
Não, isso acontece sempre, né? A gente sempre brisa antes, né? Durante todo o processo, até você chegar na elaboração final de roteiros, mas sempre acontece um percentual razoável de projetos que são absolutamente impossíveis de serem realizados com a verba que o aluno dispõe. No meu caso, um aluno de universidade, ele não ganhou um edital que tem 80, 100 mil reais para fazer um curta, né? Ele vai fazer com o dinheiro do grupo, pode chegar a 1.000, 2.000, 3.000, 7.000 reais, né? Quando existe essa disponibilidade dentro dos grupos. É muito, muito, muito aquém do que ele teria no próprio mercado de curtas. E quando você vai para o mercado de curtas, aí esses diretores, os curta-metragistas, reclamam e dão um pouco de dinheiro.
Uhum.
Porque aí ele também é profissional, ele também vai ter que pagar os cachês de todo mundo, vai ter que alugar equipamentos. Ele aí já está colocado no mercado profissional, embora ele pague, os custos são normalmente subsidiados, sempre tem uma visão. Ah, é para curta-metragem, é uma outra linha de preço. Né?
E é caro, né, professor?
É caro. Eu acho que hoje um edital que queira ter um curta bem realizado e que não fique devendo nada no mercado, ele deveria girar entre 100 e 120 mil reais para fazer um curta mais ou menos de 15 minutos.
15 minutos?
15 minutos.
E quem pode participar do primeiro curta Telemage?
Então, o nosso concurso, que a Telemage está, digamos, iniciando agora, né? A nossa primeira iniciativa.
A primeira edição.
Ele vai. Primeiro nós vamos trabalhar com dois formatos, dois gêneros, né? Documentário e ficção. Então você pode participar num projeto de documentário quanto num projeto de ficção, curtas até 20 minutos, que é o normal que o mercado define como uma minutagem máxima de curta-metragem, até para festivais e tudo isso. Os roteiros têm que ser inéditos, né? Isso absolutamente inédito. Você vai poder mandar um roteiro para mim e eu não vou necessariamente saber que ele não seja inédito. Mas nós vamos fazer uma varredura, vamos fazer varredura de internet, vamos fazer pesquisas a sites relacionados à produção, para ver se a gente não encontra aquele roteiro já realizado. Talvez a grande restrição que a gente tenha é que não pode participar um diretor que já tenha feito um longa-metragem, porque a gente quer investir nos inícios de carreira. Né? Ou seja, quem já fez curta pode ter feito 10 curtas, não tem problema. Mas ele não pode ter feito um longa, porque o longa já significa que ele pulou uma etapa. Ele já está num outro patamar. Então a gente quer restringir para incentivar a produção. Por que incentivar a produção? Porque o nosso prêmio, embora eu esteja, digamos, contemplando roteiros, nós queremos que esses roteiros sejam realizados. Por isso, nós estamos dando um valor significativo de toda a parte de pós-produção e vamos dar um parque de pós-produção mais sofisticado que a gente tem instalado no Brasil. Então, a gente vai ter mais ou menos um universo em torno de R$40 mil desta verba só de pós-produção, de imagem e de som. Então, ele com esse prêmio, ele consegue realmente finalizar com alta qualidade o projeto dele. Ele vai ter que ter a verba de produção, portanto, ele pode eventualmente ganhar um edital de qualquer estado. Ele soma a nossa verba de pós-produção à verba que ele ganhou de produção.
Já é uma ajuda e tanto, né?
É uma super ajuda. E uma única outra restrição que tem é: o roteirista não necessariamente precisará dirigir o curta, mas ele tem que fazer parte da equipe. Ele não pode distribuir esse prêmio para quem ele quiser. Então ele tem que fazer parte, ele já vai mais ou menos estabelecer uma equipe mínima de realização na inscrição. Por exemplo, se ele não é uma pessoa que se considera um diretor, mas ele gosta de escrever, ele já vai pôr um parceiro dele já indicado para ser o diretor do projeto.
E os roteiros
Tudo é livre.
E os roteiros podem ser de documentário ou ficção?
De documentário ou ficção, mas vão ser prêmios separados. Nós vamos premiar um roteiro de ficção e um roteiro de documentário.
E é possível apontar hoje uma vertente que tem se destacado mais do que a outra em relação ao documentário e à ficção?
Olha, o documentário brasileiro está num dos booms históricos, né? Hoje, inclusive, num jornal de São Paulo, acho que inclusive na Folha de São Paulo, saiu uma matéria dizendo do lançamento de 10 longas de documentário agora, nesse mês, aqui em São Paulo. 10 simultaneamente. Eu vou ter, por isso, nunca aconteceu uma quantidade tão grande de títulos. Se produz em torno de 70 longas de documentário por ano no Brasil. Nunca se produziu tantos títulos de documentário. E vai ter que se produzir mais ainda agora por causa da produção televisiva, a partir das necessidades da lei da 12.485, que eu falei para você agora há pouco. No caso do curta-metragem, ele é um formato um pouco mais difícil para temas muito profundos, mas também existe uma grande quantidade de curtas documentais. Muitas vezes um projeto documental, ele começa sendo proposto como um curta, e aí ele funciona, ele ganha um edital, e aquilo é o início para ele fazer um projeto maior e aquilo virar um longa-metragem. Então, sim, posso dizer, historicamente, nós estamos no melhor momento do documentário no Brasil.
Professor José Augusto, infelizmente nosso tempo é curto, né? Mas muito obrigada pela sua participação no Noite Ilustrada.
Imagine, eu que agradeço.
Uma ótima noite para você.
Muito obrigado. Boa noite aos ouvintes também.
Tomara que chegue bons trabalhos, né?
Não, a gente tem convicção que sim, acho que pelo espectro de lançamento e o arco que a gente está fazendo de lançamento, de informação para o mercado, a nossa avaliação é que nós vamos ter uma grande quantidade de inscritos e com certeza da grande quantidade vai sair a qualidade.
Tá certo, uma boa sorte para todos que vão participar. Professor, muito uma obrigado. Ótima noite para o senhor.
Obrigado, boa noite.
Tchau.
Tchau.
Esse foi o professor da Universidade Metodista de São Paulo, José Augusto de Blasis. Ele é integrante do júri do primeiro Curta Telemage, concurso de roteiros para curta-metragens. As inscrições acontecem até o dia 15 de março pelo site, então tem muito tempo aí pela frente. Mas anote o site, é o www.telemage.com.br/curta-telemage. Vamos lá, de novo. www.telemage.com.br/curta-telemage.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.